Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs da Catequese Bíblica Fundamental. Você que acompanha esse podcast, é com muita alegria que eu hoje inicio mais uma catequese nessa nova semana que está se iniciando para cada um de nós. Acolho você que todas as segundas-feiras, ou ao longo da semana, ouve esse podcast. Também aqueles que talvez pela primeira vez está nos acompanhando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é um podcast que procura transmitir uma doutrina católica, bíblica, esclarecendo de maneira assim, bem, vamos dizer, clara, né? De maneira simples, uma linguagem simples também, algumas dúvidas que os católicos ou também outras pessoas que desejam conhecer um pouco da doutrina católica, tenham dúvidas, tragam aí essas dúvidas, e aqui eu tenho procurado ajudar. Eu quero começar agora uma série de catequese com vocês, né, coisas breves, breves, simples, a respeito daquilo que a igreja chama de novíssimos, né, falar um pouco sobre morte, sobre julgamento, juízo particular, sobre céu, sobre inferno. Eu já dei uma catequese sobre o purgatório. Enfim, tratar desses temas também que trazem aí inquietações para nós. Mas, primeiramente, nesse tema de hoje, né, indo direto ao assunto, eu quero tentar responder para vocês aquela famosa pergunta, né, o que que acontece após a morte? Então, nós estamos aqui, temos a nossa vida, nos vivem 20, 30, 100, 110 anos, morreu. O que acontece após a morte? Quando nós fazemos a profissão de fé, o último artigo do nosso credo diz assim que nós cremos na vida eterna, creio na vida eterna. E aqui está, né, a maior esperança cristã é justamente esta, que a vida ela não termina com a morte, mas continua após a morte. E muitos ainda perguntam o que virá depois? Somente a fé católica tem uma resposta clara para essa questão, e é o que eu quero agora colocar para vocês. Quando nós pegamos, e aí você pode pegar a carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz assim: está determinado que os homens morram uma só vez e em seguida vem o juízo. Preste atenção nisso. Os homens morrem uma única vez, e aqui já vai contra a teoria espírita de reencarnação, e em seguida vem o juízo. Aqui vai contra aquela doutrina protestante de que a pessoa não é julgada imediatamente após a morte. Para nós católicos, isso liquida de vez com aquela mentira da reencarnação, que engana tantas pessoas e as deixa desesperadas diante da morte. Muitas pessoas ainda acreditam nesse erro, se deixam levar, né, por essa falsa doutrina, uma falsa ideia de reencarnação, né, reencarnar diversas vezes até terminar esse processo. São Paulo, ele ensinava aos cristãos da comunidade Corinto, que eram muito influenciados pela mitologia grega que dominava aquela região, ele ensinava que, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, ao se desfazer essa tenda que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna lá no céu. Mas Paulo não deixou de dizer também, 2 Coríntios capítulo 5, no mesmo versículo 10, que nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali, cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava nesse corpo. Ou seja, morreu, vamos comparecer diante de Deus para sermos julgados por Ele. E a igreja, então, ela nos ensina que logo após a morte vem esse juízo particular. A pessoa vai receber o seu juízo. Diante da justiça perfeita de Deus, nós seremos julgados. Mas é preciso lembrar que o juiz é o mesmo que chegou até o lenho da cruz, para que ninguém fosse condenado e tivesse à sua disposição, através dos sacramentos da Igreja, o perdão e a salvação que custaram a sua vida. Ele morreu por nós. Ele se encarnou, ele veio a esse mundo, ele deixou os sacramentos para quê? Confissão, batismo, eucaristia, crisma, casamento, né, o matrimônio, o ordem, unção dos enfermos, para quê? Para prepararmos, né, para sermos salvos por ele. Afirma o nosso indispensável catecismo da Igreja no parágrafo 1022. Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca sua vida em relação à vida de Cristo, seja através de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Isso mostra que imediatamente após a morte, a nossa alma, ela já terá o seu destino eterno definido. Ou ela vai para o céu, mesmo que se tenha de viver o estado de purificação antes, lá no purgatório, ou ela vai para o inferno. Não tem um outro caminho. Sobre o céu, São Paulo diz que, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o que os olhos não viram, os ouvidos não viram, coração do homem não percebeu, isso Deus preparou para aqueles que o amam. O Papa Bento XII, lá no século XIV, ele assegurou, através da bula Benedictus Deus, bendito Deus, que as almas de todos os santos, mesmo antes da ressurreição dos mortos e do juízo geral, já estão no céu. A Igreja, desde o tempo dos primeiros mártires, ela acredita sem dúvida que eles já estão no céu, intercedendo pelos que vivem na terra. São muitos os documentos que trazem para nós esta afirmação e esta fé da Igreja. Sobre o purgatório, inclusive, quem ainda não viu, vai aí na biblioteca dos meus podcasts aí, que eu já fiz um podcast sobre o purgatório. Mas sobre o purgatório, a Igreja também não tem nenhuma dúvida, já que essa verdade e fé, ela foi confirmada em vários concílios da Igreja, concílio de Lyon, de Florença, de Trento, justamente como eu falava sobre, com base tanto na tradição da Igreja como na Sagrada Escritura. O catecismo mesmo da Igreja, ele ensina, né, que a Igreja denomina purgatório essa purificação final dos eleitos, que é completamente distinta daquele castigo dos condenados. Isso está no parágrafo 1031 do Catecismo. Aqui a gente percebe que as almas do purgatório, elas já estão salvas. Apenas completam a sua purificação para poder entrar na comunhão perfeita com Deus. Inclusive a carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz que sem santidade ninguém pode ver o Senhor. Mais do que um estado de sofrimento, o purgatório é justamente um estado de esperança, de amor, de confiança em Deus e de paz, embora a alma sofra para se santificar. Para aqueles que rejeitarem a Deus, prestem atenção nisso, quem rejeita a Deus, quem não quer Deus, quem blasfema, quem vai contra a graça de Deus, ou seja, aqueles que deixaram o coração endurecer, o destino será a vida eterna longe de Deus para sempre e junto daqueles que também rejeitaram a Deus. É aquilo que Jesus diz, neste lugar ou nesse estado que é o inferno, haverá choro e ranger de dentes. É preciso dizer aqui que Jesus ele foi ao extremo do sacrifício humano para garantir a todos os homens a salvação. Logo, ele fará de tudo para que ninguém seja condenado. Mas Deus respeita a liberdade humana. E como dizia Santo Agostinho, ele que nos criou sem precisar de nós não pode nos salvar sem a nossa ajuda. Ou seja, sem também darmos o nosso assentimento a ele. E quando a igreja fala do inferno, o catecismo da igreja diz assim para nós que Deus não predestina ninguém para o inferno. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus, ou seja, um pecado mortal, e persistir nesse pecado até o fim. São Pedro diz que Deus ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Se a lembrança, então, do inferno trouxer medo ou insegurança ao seu coração, lembre-se daquilo que, certa vez, São Bernardo afirmava: nenhum servo de Maria será condenado. Sem dúvida, a Mãe de Deus, Nossa Senhora, saberá salvar aqueles que foram seus fiéis devotos aqui na Terra. Ela é, afinal, a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus, que é o Juiz. A Igreja nos lembra ainda que, na segunda vinda de Cristo, aquilo que nós chamamos de parusia, ninguém sabe quando será, haverá o juízo final ou geral. O Catecismo também da Igreja, no número 1038, diz que a ressurreição de todos os mortos, dos justos e dos injustos, acontecerá o juízo final. Acontecerá o juízo final. O magistério da igreja ensina que essa será aquela hora em que todos os que repousam no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para uma ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para uma ressurreição de julgamento. Então Cristo virá em sua glória e todos os seus anjos virão também com ele. Portanto, querido ouvinte, a ressurreição dos corpos ainda não aconteceu, nem mesmo para os santos. Os seus corpos ainda aguardam a ressurreição do último dia. Somente Jesus e Maria já ressuscitaram e têm os seus corpos glorificados no céu. Quanto a este grande dia da volta gloriosa do Senhor, a igreja não quer que se faça especulações sobre ele. Porque muitas vezes, né, cria tanta fantasia sobre isso. Imagina, falar que o mundo ia acabar aí no ano 2000, depois 2012, e tanta coisa que vai aparecendo, tudo fantasia da cabeça do ser humano. O próprio Cristo proibiu que ficasse se perguntando sobre isso. Muitos foram enganados e a fé desacreditada por muitos que ao longo dos séculos ousaram marcar a hora da volta do Filho de Deus. Sobre isso, até o Papa João Paulo disse recentemente, Papa João Paulo II, a história caminha rumo à sua meta, mas Cristo não indicou qualquer prazo cronológico. Padre, vai ser em 2025, 2050, no ano 3000, ninguém sabe. Ilusórias e desviantes são aquelas tentativas de previsão do fim do mundo. Se tem alguém que fica barulhando o seu ouvido sobre isso, fuja. É gente doido, é gente que tem complicação, né, interior, fica vendo coisa, ninguém sabe que dia será. Muitas vezes a igreja já se pronunciou sobre essa questão. Inclusive, no Concílio de Latrão, no ano de 1516, a igreja disse assim, preste atenção, mandamos a todos os que estão ou futuramente estarão incumbidos da pregação, que de modo nenhum presumam afirmar ou apregoar determinada época para os males vindouros, para a vinda do anticristo ou para o dia do juízo. Com efeito, a verdade diz, não toca a nós ter conhecimento dos tempos e momentos que o Pai fixou por sua própria autoridade. Consta que os que até hoje ousaram afirmar tais coisas mentiram, e por causa deles, não pouco sofreu a autoridade daqueles que pregam com retidão. Ninguém ouse predizer o futuro apelando para a Sagrada Escritura, nem afirmar o que quer que seja como se o tivesse recebido do Espírito Santo ou de revelação particular, nem ouse apoiar-se sobre conjecturas vãs ou despropositadas. Cada qual deve, segundo o preceito divino, pregar o Evangelho a toda criatura, aprender a detestar o vício, recomendar e ensinar a prática das virtudes, a paz e a caridade mútuas tão recomendadas por nosso Senhor. Ainda diz o Catecismo da Igreja, que eu termino, só o Pai conhece a hora deste dia do juízo. Só Ele decide do seu advento. Através do seu Filho Jesus, Ele pronunciará a sua palavra definitiva sobre toda a história. Conheceremos então o sentido último de toda a obra da criação. Isso está no número 1040 da Igreja. Espero ter começado a sanar algumas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida e quiser também me mandar, né, para que eu possa solucionar, talvez seja muita pretensão, né, mas tentar esclarecer, ajudar e tratar nas próximas catequeses, onde eu vou estar falando sobre o que é o inferno, o que é o julgamento particular, julgamento final e sobre o céu. O que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Deus te abençoe. Partilhe também essa catequese com outros irmãos.